Então, enquanto coordenadora deste grupo de trabalho, da 11ª Comissão, quero começar por agradecer a presença, tanto da APC como da APIT, agradecer terem acedido ao nosso convite para aqui virem falar sobre os projetos que estamos a analisar já na especialidade. Não me vou alongar, não sei se já todos se conhecem, peço que depois, quando fizerem a vossa intervenção, se apresentem. Eu, pela minha parte, queria só apresentar o Sr. Deputado João Oliveira, do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Conceição Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Arturo Rego, do CDS-PP, e eu, Inês Medeiros, em nome da bancada do Partido Socialista. Portanto, feita esta pequena intervenção, penso que já conhecem os moldes, já falámos dos modos em que esta audição vai decorrer, portanto não me vou alongar muito mais e passava-vos a palavra. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Eu sou Susana Gato, secretária-geral da APIT, a Associação de Produtores Independentes de Televisão. Como sabem, nós tínhamos agenda, ou melhor, a Comissão agendou a audição da APIT e da APC em separado, mas de facto, se calhar, faz todo sentido que estejamos aqui juntos, até porque, como alguns de vós já têm conhecimento, nós fizemos antes uma ronda aos grupos parlamentares, precisamente a focar este assunto, que assim que houve, que se iniciou esta discussão, foi um assunto que nos preocupou, tanto a Associação de Produtores de Cinema quanto produtores independentes de televisão. Portanto, queria, em primeiro lugar, também em nome de todos, agradecer-vos este contacto. A APIT e a APC estão sempre disponíveis para todos os processos legislativos que tenham a ver com o setor e em tudo o que puderem dar o seu contributo. No fundo, isto é quase uma repetição da situação que tivemos aqui em 2007, não sei propriamente se nesta sala, já não me recordo bem, parece-me até que sim, mas em 2007, quando estávamos a discutir a lei que hoje, atualmente está em vigor, a 4/2008, e o que eu tenho para vos dizer é que desde aí pouco ou nada mudou. Portanto, para nós, produtores, não aconteceu neste tema, mudou imensa coisa, mas não no tema que nos traz aqui. Estamos basicamente hoje no mesmo ponto que estávamos anteriormente e com a perspectiva de que estamos de acordo que é necessário regulamentar este setor. Os produtores consideram que é fundamental que este setor se organize e que seja regulamentado. Quanto a isso, estamos todos de acordo. Só que é necessário regulamentar, só podemos regulamentar aquilo que conhecemos e conhecer as especificidades deste setor. Aliás, é por isso que é disto que se trata, senão não estaríamos aqui, teríamos uma lei geral que regulamentava, que nos ajudava a resolver o problema, como nos ajuda na grande maioria dos tipos de trabalho, mas de facto há aqui uma diferença neste setor e especificidades deste setor que nos obriga a estarmos aqui a falar sobre este assunto. E, portanto, há uma premissa que é importante e que consideramos que deve ser desde já fixada, antes de se discutir, seja o que for. E gostávamos que isso ficasse claro, neste setor existem também verdadeiros contratos de prestação de serviços que não são encapotados, que não são falsos, que não são para fugir a nada, que são verdadeiros contratos de prestação de serviço, porque, de facto, há profissões que e situações, melhor dizendo, que ao abrigo da lei geral se enquadram perfeitamente nos contratos de prestação de serviço. Também haverá situações em que se calhar deveria haver contratos de trabalho e se optou por contratos de prestação de serviço. Portanto, isto eu gostava que ficasse bastante claro. Existem os dois tipos de relações laborais. Relativamente aos projetos, e agora só nesta fase inicial, sem prejuízo, depois falarmos melhor sobre isso, diríamos que o maior defeito de todos os projetos, e isto é de todos, é querer abarcar no mesmo, abarcar profissões que de facto estão ligadas ao mundo do espetáculo, mas que são completamente distintas umas das outras. Eu sei que não podemos fazer uma lei para cada profissão de espetáculo, mas a verdade é que regular a situação do bailarino não é a mesma que regular a do guionista, nem a do ator e do realizador. Sobretudo há graus de autonomia e de características de cada uma destas profissões tão distintas que torna dificílimo fazer esta tarefa de criar uma lei que seja confortável para todos e que se aplique a todos devidamente. A maior virtude de todos estes projetos, isto também é transversal, é, de facto, introduzirem a proteção social dos trabalhadores. Nós aí estamos inteiramente de acordo que os trabalhadores dos espetáculos têm que ter um regime de proteção social que até aqui não estava definido. Antes de avançar, e muito rapidamente, fazer aqui uma ressalva. Quando falamos em regular este setor, é preciso ter presente, e todos os projetos referem isso na exposição de motivos, a necessidade de valorizar estes profissionais. Mas é preciso ter presente que as empresas que sustentam este setor e, portanto, dão atividade a estes profissionais têm que ser fortes e competitivas, e não são. Nós não temos uma indústria de audiovisual, ao contrário de outros países. Por exemplo, o projeto do Bloco Esquerda cita lindamente o caso de França e diz que em França há, portanto, um apoio e qualificação para os profissionais que existe, mas há também um mercado, um verdadeiro mercado audiovisual. Portanto, não tenhamos ilusões, isto é um ciclo, não é? Se uma situação não está bem, a outra não estará. Portanto, há aqui a indústria da audiovisual nacional, que não existe, dificulta depois, ou pode criar situações menos claras relativamente aos trabalhadores. Aduzindo ainda alguns comentários, muito positivo em todos os projetos, a inclusão do pessoal técnico. Era um erro crasso da lei anterior, não incluir o pessoal técnico, esse sim, talvez com umas características tão específicas que deva estar sujeito, ou muito mais claramente estará sujeito a estes contratos, ao estabelecimento de contratos de trabalho, e não estava incluído na outra lei, portanto, achamos que é muito positivo. Negativo, a insistência nas presunções. Eu percebo que é uma forma jurídica a que se recorre para quando a situação é duvidosa, mas insiste-se em presunções muito baseadas em critérios únicos que podem ser falaciosos ou que podem não ser suficientes para determinar situações de verdadeiros contratos de trabalho. E não sei se não, a existência destas presunções depois leva a redações, como por exemplo do artigo 11 do projeto do Partido Socialista, em que se diz que depois de fixado o objeto de contrato, o trabalhador tem toda a sua autonomia. Isto juridicamente é estranho. Porque parece, ok, já definimos então qual é que é a situação para teres um contrato de trabalho. Tens um contrato de trabalho, mas olha, agora tens toda a autonomia, que é precisamente a grande característica de um contrato de prestação de serviços. Portanto, se não é, há de facto, pelo menos juridicamente, é estranho a existência deste tipo de situação, como este artigo vos citei. Depois, a existência de condicionalismos por percentagens aos números de contrato de trabalho. Isto é uma das situações que também é transversal a todos os projetos, embora com percentagens distintas. No caso do PS, penso que 85%, e impede até o poderem recorrer a apoios do Estado, se não tiverem mais de numa determinada produção, se não tiverem pelo menos 85% dos trabalhadores com contratos a prazo, mas também na proposta do Bloco de Esquerda e do PCP, essa é posta uma percentagem, embora menor, de casos. Ora, reportando-me àquilo que eu disse no início, há variedíssimos tipos de contrato nesta indústria e isto é incapaz, somos incapazes de terminar numa produção e não quer isso dizer que esteja a que tem 80% de contratos de trabalho mais correta do que a que tem 50%, pode apenas querer dizer que naquele caso concreto é a verdadeira situação que existe. Depois, não esquecer a especialidade do setor. Por exemplo, inclui-se nos projetos os figurantes. Quer dizer, os produtores não têm praticamente relações com os figurantes, relacionam-se com... Nem sabemos a maior parte das vezes quem eles são e muitas vezes nem sequer falamos com eles. Não porque tenhamos nada contra os ditos, mas porque o nosso relacionamento é, regra geral, com a empresa que os fornece, entre aspas, porque fica sempre feio dizer isto, mas que incluir aqui os figurantes, que muitas, às vezes têm uma participação de 10 minutos num filme, ou 5, ou 3, ou porque aparecem, fazer um contrato de trabalho parece-nos complicado. Por exemplo, o número de horas do trabalhador, incluir os estudos. Bem, isto no caso da produção de televisão, produção de cinema, é quase dizer ao ator, por exemplo, que ele é que define o seu horário de trabalho, porque se ele entender que tem que estudar o guião, que muitas vezes tem que o fazer, e tem que o estudar fora dos palcos, não é? Como nós sabemos, ou fora do sítio onde está a gravar, então ele pode atingir as 40 horas de trabalho em 2 dias, não é? Quer dizer, a estudar, portanto... Temos que... Eu percebo que aqui há um problema, parece-nos a nós um problema transversal nestes diplomas, que é o problema dos bailarinos, são um problema muito específico, de facto. E que tentar pôr que esta lei atinja eles e todos os outros, depois cria estas situações um bocadinho estranhas. Portanto, em resumo, diria que A nossa posição é de que estamos de acordo com a regulamentação, estamos de acordo que se tenha que fazer uma lei, obviamente aperfeiçoada em coisas como temos estado aqui a ver. Nós juntámos um documento que já enviámos, mas que eu trouxe novamente, onde temos o comentário até ao projeto do Partido Socialista e também o enquadramento disto que estamos aqui a falar. E que consideramos que talvez se fosse de se estabelecer um regime transitório, sobretudo no que diz respeito às taxas contributivas para as empresas. O projeto, um regime transitório ou progressivo, o projeto do Partido Socialista prevê isso, mas prevê isso de uma forma muito... Estamos a falar entre 4 anos, ali uma margem de 3%, portanto, precisava de ser uma coisa mais vincada, porque isto de facto vai ter consequências financeiras para as empresas, não só no número de contratos que vão ter necessariamente que fazer, passar a escrito, não só em termos de administrativos, mas também, obviamente, em termos financeiros. E também estimular os próprios trabalhadores a fazerem estes contratos, porque isto é muito importante. Se eles não perceberem que isto traz vantagens para eles, eles muitas vezes não querem, são os primeiros a não querer ter um contrato de trabalho connosco. Portanto, admitir as verdadeiras situações de prestação de serviços, não esquecer a especialidade deste setor e preocupar-nos com a verdadeira eficácia da proteção social. Nós aqui fizemos um bocadinho um papel, não sendo a nós que nos cabe dizer, mas sim aos trabalhadores. As propostas, todas elas, falam em prazos de garantia para a obtenção de proteção social, nomeadamente os subsídios fixados, tal como a Lei Geral o faz, através de dias com registro de remunerações. Provavelmente não é possível fazer de maneira diferente. Eu não sei muito bem, os senhores saberão melhor que eu. Mas isto, todas as propostas são, na sua, impossíveis de atingir na maioria dos casos. Os trabalhadores não vão conseguir ter 450 dias de registro em 3 anos, ou 180 dias no ano, ou 362. Não vão. Se pensarem num caso de um ator, é completamente impossível. Portanto, ele não vai estar estimulado para poder fazer um contrato de trabalho. A proposta que fizemos, ainda que possam não ser, nem sabemos se os trabalhadores assim o consideram, mas pensamos que sim, que fosse feita com base nos descontos efetuais e das remunerações, portanto, que houvesse um registro, por exemplo, um registro de remunerações de pelo menos 42 salários mínimos nos últimos 36 meses, que pudessem dar acesso ao subsídio de desemprego ou ao subsídio por outra eventualidade. Portanto, a nossa proposta vai neste sentido. Eu penso que Frederico Ferreira da Almeida, Presidente da APIT, queria acrescentar ainda qualquer coisa. Muito obrigado.
Bom dia. Eu começo por louvar a iniciativa de tentar regulamentar o setor, nomeadamente, realmente, o trabalho dos artistas, que é esquecido, é sempre esquecido. No entanto, nós estamos a falar de uma indústria que não existe. 97% do tecido não existe. Não há empresas no mercado com capacidade de efetuar trabalhos de contrato com estes trabalhadores. Não há. Isto é uma ilusão. E é uma ilusão que andamos a viver há demasiados anos. E, neste caso, aquilo que me parece é que está-se a começar por baixo em vez de começar por cima. Primeiro é preciso identificar se há uma indústria. Depois é preciso identificar porque é que não há uma indústria. E depois de resolver esses problemas, então podemos começar a resolver os outros. Agora, tecido industrial nesta área, não há. Há 3 estações de televisão, há um instituto de cinema e há o FICA. E esta é a indústria audiovisual que existe em Portugal, com os defeitos que todos nós aqui conhecemos. Falta de atrasos nos subsídios, subsídios que não são cumpridos, estações de televisão que não são estações de televisão, são produtoras de televisão, têm um contrato de difusão, mas não difundem, produzem. É muito engraçado verificar que neste momento as estações de televisão, ao fim de 30 anos, começam a ter preocupações com os direitos de autor. Porquê? Porque eles próprios começaram a produzir, e agora é uma chatice os programas estarem na internet à vontade. O Presidente da SIC, Dr. Francisco Pinto Balsemão, na última conferência onde eu participei, mostrou-se altamente preocupado com a questão da proteção dos seus direitos, dos seus programas de direito de autor, porque estavam na internet. Mas os produtores independentes não têm os seus direitos garantidos, são obrigados a ceder às estações de televisão a totalidade dos direitos. Isto significa que o produtor tem que dar a totalidade dos direitos do autor, dos atores, dos cenógrafos, do realizador, de tudo o que componha o pacote que vamos ver em televisão, seja de uma obra cinematográfica, seja de uma série, seja de um programa de entretenimento, todos os direitos têm que ser cedidos na sua totalidade.
Eu peço desculpa. A lei da televisão vai ser discutida e teremos todo o gosto em falar desse assunto muito específico. É só porque já estamos a 14 minutos. Se pudéssemos só voltar ao tema.
Eu termino. Mas é preciso enquadrar isto desta maneira. Porque esta situação, aquilo que a Susana disse há bocadinho, que é os trabalhadores não querem fazer contratos. Não querem. Na empresa que eu represento, não há um trabalhador que queira fazer um contrato comigo. Tem contrato de prestação de serviços e assinam um documento por ele, por sua auto-iniciativa, a dizer que não quer um contrato de trabalho. Isto é só para terem uma noção de como é que estão as coisas. Muito obrigado.
Dado que são duas entidades, se os seus deputados não virem inconveniente, se alargamos um pouco o tempo, duplicamos.
Eu não tenho muito a acrescentar. Gostava de vos agradecer em nome da APC e gostava de vos chamar também a atenção um ponto que não foi falado. Para além dos produtores, das televisões, este é o nosso tecido, é aqui que nós temos que, de facto, pensar, dos técnicos às empresas de prestação de serviços, que muitas vezes elas próprias são elas que têm a obrigatoriedade, por exemplo, com as televisões, de fazer os contratos aos técnicos. Ou seja, quando, e aqui é a grande questão, é que esta atividade de facto é muito específica e eu penso que os seus deputados têm de pensar nisso de outra forma. Ou seja, uma televisão, quando aluga um carro de exteriores, por exemplo, leva atrás de si 17 técnicos. 17 técnicos que não são contratados pela televisão. Da mesma forma, quando pede uma produção a um produtor, por exemplo, uma produção executiva, o produtor provavelmente vai alugar os meios a um prestador de serviços, mas ele próprio contrata metade dos técnicos e o prestador de serviço outra metade. E contratam muitas vezes por um dia. E o que acontece é que os técnicos, a mim já me aconteceu, durante rodagens, ninguém quis fazer um contrato de trabalho. Eu obriguei-os a fazer um contrato de trabalho porque queria fazer um seguro, porque é um outro problema. Porque a maioria deles, até 1985, as entidades podiam ter um seguro. Depois foi-nos vedada essa hipótese. Eu tinha seguros com todos os trabalhadores. Não pude. Passei a fazer seguros em nome deles e a ser eu a pagá-los, porque eles, se fossem eles a pagar, não pagavam. Mais tarde foi-me exigido que tivesse um contrato. E eu fazia contratos de prestação de serviços para conseguir obter o seguro. Porque, na realidade, quando há um acidente, há um problema. Esse, para mim, é o maior dos problemas. Nós temos um problema quando existe um acidente. A maioria dos produtores não tem seguros com os trabalhadores, contratam-se por um dia. No caso dos prestadores de serviço, alguns deles fazem-no em regime anual, tendo contratos que não são reais, porque não podem ser, não sabemos quantos dias eles vão trabalhar durante o ano, mas temos que fazer ali mais ou menos o valor em média que esse trabalhador usufruiu no ano anterior, foi assim que conseguimos fazer o contrato, e é ajustado ao final do ano. Pagamos uma taxa de 20% à companhia de seguros por causa disso, porque não sabemos, não determinamos os dias, e somos obrigados a uma burocracia de envio de folhas mensais trabalhador a trabalhador. Para uma empresa, se tiver num mês 12 produções, os senhores não imaginam o que é isto. É uma menina, e eu posso apresentar as pastas, a fazer quase contratos diários e a ver as folhas, o que saiu e o que entrou. Portanto, eu penso que tudo o resto da Susana já disse, isto é um problema gravíssimo, porque a maioria dos, e já me aconteceu, que estou a dizer aos senhores, é fruto da experiência, e se eu não tivesse o seguro feito desta forma, o trabalhador neste momento não estava em casa, porque já houve trabalhadores que se magoaram em estúdios, caíram de teias. Isto não é só atores que existem nesta área. E os técnicos correm riscos. sobem a teias de 7 metros, muitas vezes sem segurança, porque eles próprios não querem levar o capacete, não levam os cintos, porque era a correr, porque estamos a gravar e a luz fundiu e é preciso mudar em 2 minutos. Mas depois acontece que um cai e morre, que já aconteceu. Portanto, esta questão... Depois, o problema dos trabalhadores fazerem contas, a maioria deles, não estou a falar dos técnicos de iluminação e maquinaria, mas se falarmos por exemplo, dos misturadores, dos atores, quer dizer, 465 dias, é impossível. Temos que tornar, portanto, é impossível, ninguém vai ter proteção nenhuma, ninguém vai receber rigorosamente nada. Eles hoje em dia, o que é que está a acontecer? Não pagam a caixa de previdência, porque são 20% do salário. Já retêm o IRS agora em 20%. Se sentirem que não têm direito a rigorosamente nada, não têm direito a baixa, se não forem os seguros, são eles que têm que pagar cada vez que têm um problema ou cada vez que adoecem, vão ao hospital. É o trabalhador que paga, não é a entidade patronal, e vai passar a acontecer exatamente a mesma coisa, porque a maioria dos trabalhadores, segundo a informação que nos chegou, o que é que pretende fazer? Pretende fazer empresas em nome individual e faz uma prestação de serviços às entidades. Ora, isto não nos vai resolver o problema. Vamos continuar exatamente na mesma e vamos ter de vez em quando um trabalhador ou outro que faz um contrato, eventualmente nos filmes com rodagens superiores a 5 semanas, por tudo o que for ao dia, que é o que se passa diariamente na publicidade, na televisão e nos inventos, a maioria dos contratos são ao dia, é um dia por semana, eu gravo a sitcom uma vez por semana durante 3 meses da minha vida, e isto é o que nós passamos. A outra questão é que os trabalhadores sentem-se completamente desprotegidos, porque as próprias televisões neste momento, como o Frederico disse, passaram a produzir, e eu penso que a questão do Frederico não faz parte só da lei de televisão, porque as empresas de produção e de prestação de serviços, se na realidade nós tivéssemos um CAI dedicado à indústria, podíamos ajudar de outra forma. E isto porquê? Porque nós, quando se diz os produtores, há produtores de cinema, há produtores de televisão e há as próprias televisões que produzem. E nós precisávamos do CAI porquê? Porque nós, por exemplo, empresas de serviço e produtores que até produzem, não conseguimos recorrer, não conseguimos CPMEs, não conseguimos apoios nenhum nesta área. E para conseguirmos, temos que fazer uma empresa à parte, que foi o que eu fiz. Para conseguir renovar o parque de equipamentos, tivemos que criar um CAI diferente e produzir, por exemplo, cenografia. Ou seja, se eu construir decores, eu posso ser indústria. Mas se eu trabalhar nesta área, já não posso ser. Mas foi a única hipótese de nós conseguirmos isso. E na realidade, nós também exportamos os nossos filmes. Somos exportadores, podíamos ajudar os nossos produtores, não estamos a fazer neste momento. Portanto, não temos nenhum organismo, vimos há 10 anos a pedir isto junto do nosso instituto e eu acho que isto é fundamental.
Agradeço as duas intervenções, que foram muito claras e muito específicas, penso eu. Passava já a palavra, não sei qual dos seus deputados quer começar ou se determine eu. Passava talvez o senhor deputado João Oliveira, sente-se... Fazia assim.
Funciona. Muito obrigado, senhora Presidente. Queria, em primeiro lugar... dar os bons dias e agradecer o contributo que aqui nos trouxeram e pedir desculpa pela perturbação que causam as minhas condições de saúde, que não são muito boas hoje. Eu estive a fazer aqui uma retrospeção em relação àquilo que foi o contributo que nos deram no último processo legislativo, portanto, quando foi em 2007, quando foi discutida esta matéria, e de facto, infelizmente, os alertas que tinham feito na altura parecem confirmar-se hoje e parecem repetir-se hoje. Deste documento que nos trouxeram, quer dizer, eu não tive condições de fazer uma leitura muito aprofundada, mas percebi que pegaram naquilo que é a proposta de lei do Partido Socialista, o projeto de lei do Partido Socialista, introduzindo as alterações que ele propõe à lei, e fizeram uma leitura, portanto, da lei 4/2008 atualizada em função das alterações que o Partido Socialista propõe. Eu julgo que há aqui questões que são importantes e que sobretudo nos trazem aqui uma leitura atualizada, digamos assim, das propostas que o Partido Socialista nos apresenta, e que algumas delas não sei exatamente o que é que pretendem com esta referência. Por exemplo, no artigo 2º, quando dizem que as normas legais que definem as limitações de trabalho de menores em espetáculos deveriam ser revistas, estão a referir-se às regras impostas pelo Código de Trabalho em relação ao trabalho de menores. Porque, de facto, esta lei não dispõe sobre essa matéria, essa regulamentação só está no Código de Trabalho, e, portanto, é sobre isso que entendem que deve haver algumas alterações. Eu vou apenas limitar-me a suscitar aqui algumas questões sobre considerações que nos deixaram em questões que eu julgo que são mais importantes. E uma primeira tem que ver, de facto, com esta referência à existência de verdadeiras prestações de serviços. Da nossa parte, na perspectiva do PCP, já em 2006, quando apresentámos o outro projeto de lei, era essa a nossa perspectiva. Nós não queremos que haja contratos de trabalho para toda a gente. Nem sequer defendemos que haja contratos de trabalho sem termo para toda a gente, obviamente, porque a perspectiva com que nós encaramos a elaboração do nosso projeto de lei é a perspectiva de propor regras específicas onde a regra geral não sirva. E, portanto, já estando o quadro juslaboral, digamos assim, regulado no Código de Trabalho, aquilo que nós pretendemos é criar normas específicas para estas situações em que, de facto, a aplicação daquelas normas gerais não sirva. E, portanto, a nossa perspectiva é, de facto, essa também, que deve haver contratos de trabalho quando há relações de trabalho subordinado, portanto, quando há situações de prestação de serviços, obviamente que não pode ser essa a figura jurídica da contratação. Não consigo compreender exatamente o alcance da posição que fazem relativamente à existência da presunção do contrato de trabalho. E isto porque, independentemente da concordância ou discordância, que neste caso é discordância, com a redação que o Partido Socialista apresenta para a norma da presunção, nós temos uma proposta alternativa em relação à presunção do contrato de trabalho. Mas julgamos que ela é importante. Porquê? Porque sempre que o contrato não seja passado a escrito, é preciso encontrar critérios objetivos que, perante a inexistência de um documento formalmente assinado, nos permitam dizer se estamos ou não perante uma relação de trabalho subordinado e se ela deve ou não estar sujeita às regras dos contratos de trabalho. É muito difícil encontrar respostas para estas questões. Aliás, já em várias das audições tivemos avanços e recusos em relação a esta matéria com opiniões com entidades que nos diziam que, na sua opinião, é a aplicação da regra da aplicação do conceito de presunção do contrato de trabalho do Código de Trabalho a que melhor serve neste setor também. Há quem entenda que, não senhora, que é preciso de facto especificar aqui alguma questão, e portanto registei a opinião que aqui nos deixaram desfavorável em relação a esta presunção em concreto, mas aquilo que vos queria perguntar era se, de facto, têm ou não a perspectiva de que é melhor, que o conceito do Código de Trabalho é suficiente e resolve os problemas, ou se é preciso ir mais além. Para terminar, as questões eu julgo que estas questões que aqui nos trouxeram, ainda assim, dos direitos de autor, são significativas, porque, infelizmente, a Lei 4 de 2008 acabou por regular, por intrometer-se na regulamentação dos direitos de autor, em nosso entender, mal, e essa é uma dificuldade que deve ser tida em conta obrigatoriamente, porque depois, na sequência da, do funcionamento normal, digamos assim, do setor e da atividade neste âmbito, essas questões colocam-se e colocaram-se até há 4 anos atrás, quando os deputados participaram num programa da TVI em que foram solicitados a assinar uma declaração a dizer que prescindiam dos seus direitos de autor e, portanto, fomos os primeiros, tivemos ali um contacto direto. Tivemos direitos conexos, exatamente, direitos conexos. Tivemos ali o contacto real com essas dificuldades que são colocadas. E, portanto, e da nossa parte, obviamente, que nós gostaríamos também que esta lei deixasse de se intrometer naquilo que não é a sua responsabilidade e, portanto, que essas questões ficassem para decidir no Código de Direitos de Autor e Direitos Conexos. No final do vosso diploma, da apreciação do vosso diploma, uma questão que tem que ver com a proteção social, o prazo de garantia das prestações de desemprego. E queria colocar-vos uma questão que é muito simples, que é esta. Como sabem, a atribuição da prestação do subsídio de desemprego, o montante é efetuado por remissão para a remuneração média dos descontos, né, da remuneração básica que está na origem dos descontos para a Segurança Social, que depois tem a aplicação de uma determinada percentagem, portanto, reduzindo aquilo que é a remuneração média dos descontos efetuados. Esta proposta que aqui nos apresentam, não poderá ter um efeito limitador no acesso a estas prestações? Ou seja, quem não tenha no período de 18 meses anterior à data do desemprego pelo menos o equivalente a 21 salários mínimos nacionais de descontos, fica impedido sequer de ter acesso ao subsídio social de desemprego. Né? Ou seja, esta regra que aqui fixam limita a todos aqueles que se encontrem abaixo deste valor o acesso a qualquer tipo de proteção social. Talvez sejam aqueles que, por terem menores remunerações, talvez até se justificasse, por maioria de razão, o apoio em termos de proteção social. Portanto, deixava só esta questão, se fazem esta leitura ou não, e se não a fazem, qual é a consequência nestas situações?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho sido bastante tolerante, são duas entidades, portanto, acho que vamos dobrar o tempo. Depois pedia que respondessem em conjunto a tudo, porque provavelmente há questões que se vão cruzar e penso que é mais fácil depois responderem de forma conjunta. Passar a palavra, Sra. Deputada Conceição Pereira.
Muito bom dia, também quero agradecer a vossa presença, já nos encontramos noutros motivos, precisamente também relacionado com alguns dos problemas que atravessa. Eu estava aqui assim, já agora, eu penso que as grandes questões que estão aqui, no vosso caso, têm a ver com a tipologia de contrato de trabalho, é aí que reside a principal, e depois na sequência da tipologia de contrato, também a questão da segurança social e de todos os benefícios. Nós temos que pensar que tem que haver regras que, no fundo, os trabalhadores em geral todos têm, mas temos que olhar para a especificidade de cada um. E também, na especificidade, por acaso, quando agora estava aqui a ler e que estava a ver e que falaram na questão dos figurantes, que habitualmente até não está incluído nos contratos, na vossa opinião, se calhar não se justifica que aqui fiquem, tendo em conta que o trabalho é feito em regra com agências e, portanto, não vêem razões, mas já agora gostava de vos perguntar uma questão, nomeadamente com o cinema, e que referiram aí, que tem a ver com os duplos, em que não vejo aqui qualquer referência, nem nas propostas que estão em cima da mesa dos vários partidos, nem, pelo menos, ou não me apercebi, fiz aqui uma leitura, se calhar, muito em diagonal, ou demasiadamente em diagonal, e até isso relacionado com as questões dos seguros que aqui trouxeram e que percebo que é uma questão que, enfim, colateral, mas que fundamental, não é? Para muitos que trabalham nessas áreas. Eu penso que na questão dos direitos de autor, como dizia aqui o meu colega deputado João Oliveira, já aqui tivemos a oportunidade de ouvir aqui leituras, nós também temos uma leitura que a legislação dos direitos de autor, que se calhar é mais do que suficiente, não se justifica que seja transposto para outras regras. Já agora, eu agora estava aqui a tentar procurar nos documentos, tivemos aqui já a presença de outras entidades, estava a ver aqui agora, talvez os meus colegas me ajudem, em que na questão do trabalho noturno, e isso tinha a ver também com o cinema, até foi alguém ligado ao cinema, que aqui esteve e que referiu que achava que deveria ser prolongado o tempo noturno, não das 0 às 5, em termos, não estou a falar das horas de trabalho, pelas questões precisamente específicas do cinema, por causa das horas de filmagens, até como no, já não sei qual das entidades referiram, que a legislação até podia de levar a que os atores é que determinavam.
Se não me engano, é uma proposta que está no, bloco de esquerda, no projeto do Bloco de Esquerda, não é?
Não, foi uma entidade que teve aqui das 0 às 8 que falou, por causa, às vezes, das horas a que têm que ser feitas, as filmagens que têm a ver, enfim, com as luzes solares, etc, etc. Aqui vejo que mantém das 0 às 5. Pronto, estou aqui, já agora gostava também de ouvir a vossa opinião nessa matéria. Portanto, as questões que eu para já tinha era essa questão que não vejo aqui dos duplos, como é que encaram e em que tipo de contratualização ou de vínculo laboral é que, porque ainda pode haver muita gente a trabalhar, essa questão também do trabalho noturno. Eram as questões para já que eu tinha depois de ver, porque visto que já aqui nas questões laborais houve algumas questões colocadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Martins.
Obrigada. Agradeço-vos também muito estarem aqui hoje. Uma das grandes preocupações do Bloco de Esquerda é precisamente perceber como é que podemos ter uma lei que possa ser eficaz. É óbvio que num meio em que há tão pouco dinheiro para pagar aos profissionais, tudo o que são as responsabilidades sociais e de solidariedade social, tanto dos empregadores como dos trabalhadores, aparecem quase como uma afronta, meu Deus, isto já é tão difícil e agora ainda nos põem isso em cima. Claro, depois temos o outro problema, que é um problema não pensado casa a casa individualmente, que é o problema com que estamos a viver, das pessoas que têm acidentes, as pessoas que ficam doentes, as pessoas que chegam à idade da reforma, e portanto temos um problema social grave que temos que responder. Ou seja, a fragilidade do setor, é verdade que aconselharia alguma calma, mas a fragilidade do setor não é só a fragilidade do trabalho cotidiano, é também um problema social a que o Estado tem de ser capaz de dar resposta das pessoas que não têm qualquer proteção social. E eu devo dizer que não sei até que ponto é que o facto de se ter sempre deixado que fosse a parte que tem a ver com a proteção social e com os direitos do trabalho tão menorizada em toda a forma como se articula toda a criação e produção é também fator da criação e produção ser tão frágil, porque acaba por ser tão barato fazer-se coisas e andamos todos a fazer milagres um pouco jogando na roleta com a vida uns dos outros. E, portanto, temos que aqui encontrar um equilíbrio para estas coisas se darem. Percebo a vossa preocupação de eventualmente ter períodos de transição, percebo acima de tudo a preocupação de que os trabalhadores percebam que é importante para eles terem contrato de trabalho. E por isso também, mas isso não percebi exatamente qual é a vossa proposta aqui, o Sr. Deputado João Oliveira já fez a pergunta que era exatamente aquilo que eu ia, portanto, se conseguissem explicar melhor o que é que pretendem com esta proposta, seria bom. Queria-vos fazer uma pergunta muito clara. Vocês fazem uma proposta diferente daquele chamado, eu gosto muito pouco deste nome porque não tem nada a ver, mas é um contrato de trabalho intermitente. Com 8 dias só de vossa proposta aqui, e eu peço desculpa, não tive tempo para ler a vossa proposta toda com cuidado, mas dei uma leitura aqui. Portanto, eu pergunto-vos em que circunstâncias é que vocês acham que isto é útil e como? Em que circunstâncias é que acham que é útil existir este tipo de contratos? Exatamente para quê? Para que é que isto serve? Porque é preciso que isto sirva para uma coisa muito importante, porque a verdade é que põe trabalhadores que poderiam ter contratos de trabalho permanente na situação de volta e meia, estarem a ganhar só 30% e estarem sempre disponíveis, portanto, não poderem aceitar trabalhos que não lhes permitem a qualquer momento largar tudo para voltarem ao empregador. E, portanto, é uma coisa que é extraordinariamente penalizadora para o trabalhador. É preciso que tenha uma grande utilidade aqui para todos, que eu, sinceramente, não estou a ver. E, portanto, uma vez que fazem essa proposta com os 8 dias, etc., gostaria que me explicassem isso. E, finalmente, só mais uma pergunta muito simples, que já foi abordada também. O artigo sobre os direitos de propriedade intelectual, a nossa posição é que não devemos legislar legislar aqui nos contratos de trabalho sobre direitos de autor. Gostaria muito até de conversar convosco sobre outras questões que aqui levantam, como, por exemplo, o trabalho infantil, etc., e espero que tenham, mas ainda, e sobre a lei da televisão também, e a lei de cinema, mas as coisas são diferentes e não podemos, ou seja, se já estamos a tentar, como dizem, e bem, é verdade, arranjar um contrato de trabalho que serve tantas situações, ainda assim não serve a dos bailarinos, não parece que esta sirva a dos bailarinos, nem de longe nem de perto, mas se já estamos a tentar abarcar tanta coisa, se tentamos também na mesma legislação legislar sobre trabalho de menores, legislar sobre direitos de autor ou legislar sobre a lei da televisão e do cinema, então aí é que é completamente impossível. Mas de todas formas pergunto-vos se vem algum constrangimento a que nesta legislação não haja nenhuma palavra sobre direitos de autor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Estão em tempos perfeitos. Passo a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradeço a vossa presença aqui, as vossas intervenções, as sugestões que fizeram. E gostaria de dizer o seguinte, eu compreendo a vossa preocupação e às vezes aqui no Parlamento faz um bocado... É um bocado delicada a intervenção legislativa, porque, acima de tudo, o legislador tem de ter como preocupação enquadrar realidades existentes, conformá-las, regulá-las, e, portanto, nesse aspecto, digamos que o tecido social e as relações sociais andam sempre um bocadinho à frente do legislador. E é muito complicado quando o legislador ou alguém na área do legislador faz uma proposta tentando encaixar... uma realidade naquilo que é a ideia do legislador do que seria a sociedade ideal. E depois, normalmente, isso cria situações de ruptura e inadequação do tecido legislativo à realidade a que pretende aplicar-se. E esta é uma das áreas em que, pelo acompanhamento que eu tenho feito destas audiências e dos projetos, dá-me ideia que isso poderá acontecer se não se for muito cauteloso e se tentar realmente abarcar... sem os devidos cuidados, as realidades são completamente distintas, não é? E eu, do que me apercebi, do que vocês disseram e das outras audiências que tivemos, efetivamente, até da parte dos próprios trabalhadores do setor, há múltiplas situações, para não dizer a maioria, em que há efetivamente uma prestação de serviços, não uma relação laboral subordinada, mas uma prestação de serviços. É essa a percepção que eu estou a começar a ter deste setor, ao qual, confesso, até entrar... para aqui era um bocado estranho, a não ser na ótica do utilizador, do consumidor, não na ótica do profissional. Eu partilho também da vossa preocupação e acho que há aqui alguma incoerência da parte das propostas ou de alguma das propostas, quando, por um lado, dizem que pretendem respeitar a verdadeira natureza do contrato de trabalho e da prestação de serviço e fazer a distinção, mas, por outro lado, impõem cotas e percentagens, o que, logo à partida, cria uma situação artificial de desvirtuação dessa realidade. As cotas e as percentagens têm esse problema. Assim como, até certo ponto, as presunções. Eu compreendo a natureza da presunção. A presunção é para proteger trabalhadores que estão numa situação delicada, de grande dependência, de sofrerem pressões de quem efetivamente tem o poder de decisão e de quem precisam, levando-os a aceitar uma prestação de serviços, quando naquele caso específico estaríamos numa efetiva relação contratual, laboral, subordinada. Portanto, a presunção, mas também pode criar situações de perfeita injustiça. Injustiça para ambas as partes, porque também o que eu percebo aqui é que, efetivamente, há muitos trabalhadores deste setor, muitas pessoas que trabalham neste setor, que são prestadores de serviço e querem continuar a ser prestadores de serviço, não querem ser artificialmente catalogados como trabalhadores subordinados. Também prestei boa atenção e acho legítima a nota que deram quanto à questão da definição do que é o horário de trabalho, incluindo aí o estudo do guião, porque pode-se criar situações absurdas de se consumir o horário laboral a estudar o guião sem efetivamente entrar em ação. E de facto, às vezes, o melhor que as pessoas têm é deixar fluir naturalmente a relação a relação profissional entre as diversas partes, deixando as partes, dentro de um enquadramento legal mais geral, deixando as partes, às partes a autonomia de definirem que tipo de relação é que querem ter e os contornos, se é uma relação de subordinação, se é uma relação de prestação de serviço, e mesmo na relação do contrato de trabalho, serem as partes a definirem os termos em que mesmo há de funcionar, porque estamos numa área muito específica, não estamos a falar de empresas que empregam pessoas por uma atividade tendencialmente permanente, como uma empresa comercial normal, estamos a falar de empresas que têm uma atividade continuada, mas que depois é composta por uma série de atividades fracionadas, que são todas as produções que fazem, e portanto, embora a atividade da empresa seja uma, depois, em termos de atuação no terreno, desmultiplica-se em diversíssimas produções para as quais contratam ou podem contratar pessoas totalmente distintas de umas para as outras e, portanto, em termos laborais, cria aqui um fracionamento que não existe noutros setores da atividade comercial do mercado. Também tomei nota da referência que aqui foi feita à não existência de uma indústria, efetivamente. Mas aí, também a pergunta que o CDS deixa é o que é que se andou a fazer estes 36 anos na política do audiovisual. Então, em 36 anos, não se conseguiu criar um mercado e uma indústria? Com políticas de audiovisual em que o Estado, há 36 anos, que anda a gastar milhões e milhões de subsídios, de investimentos, e essa indústria não é criada, alguma coisa também está errada nas orientações que têm sido dadas à política cultural e do audiovisual em Portugal. Quanto às notas que... Isto era a primeira parte da intervenção. Quanto às notas que vocês aqui deixaram, em relação à questão do trabalho de menores, eu gostaria de ver uma proposta vossa. Portanto, que me dissessem, que me adiantassem concretamente em que é que entendem, eu tenho uma ideia, mas eu não sou profissional do setor, não é? Em que é que entendem que a prestação de trabalho de menores na indústria de audiovisual deve ser diferenciada da regulamentação geral do Código de Trabalho para a prestação de trabalho de menores? É evidente, estamos a falar também de situações e realidades muito distintas. Nós estamos a falar de empregar menores numa fábrica, numa linha de produção. Estamos a falar de empregar menores que tenham um talento especial no audiovisual, seja a cantar, seja a representar, e portanto, devem ser tratados mais como talentos do que como operários. Portanto, há aqui uma relação especial. Ainda não atingi os 5 minutos do senhor deputado do Partido Comunista. Portanto, gostava de vos perguntar isso. Gostava, porque o CDS já teve uma iniciativa na anterior legislatura, de vos perguntar qual é a vossa posição acerca do artigo 18º dos direitos de propriedade intelectual. Se entendem que a redação da proposta do PS, neste caso, deve ser reformulada, o que deve, pura e simplesmente, ser eliminado qualquer referência a esta situação. E gostava que elaborassem um bocadinho mais acerca da situação dos figurantes, porque também parece uma situação muito, muito, muito específica, mesmo dentro da vossa área de atividade. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa e agradeço a tolerância.
Nada, Sr. Deputado. Pronto, vai ser, ponho a zero, vai ser a minha vez de vos colocar algumas questões. Também tenho tempo para... Pronto, já agradeci a vossa presença, agora agradeço em nome da bancada do Partido Socialista, tenho aqui duas funções. Eu penso que nos trouxeram várias questões que me parecem muito pertinentes. Ia começar pelo pequeno reparo que fiz a Frederico Ferreira do Amaral, peço desculpa. De facto, nós também partilhamos esta preocupação a sério de não haver uma indústria e que consideramos que há, por vezes, pequenos gestos que podem ser feitos ao nível legislativo até para ajudar a criar essa indústria. Não me vou alongar sobre isso, há a lei da televisão que vai ser discutida Para já a lei do cinema não entrou no Parlamento, portanto não aqui nesta casa não podemos comentá-la porque para nós não tem existência, portanto é impossível estarmos a comentar uma lei que supostamente não conhecemos, e aliás penso que a maior parte dos deputados não conhece, quem tiver um bocadinho no meio é que a conhece, mas em todo caso a lei da televisão está em curso e portanto remetia todos os assuntos que abordaram que me parecem essenciais para esse grupo de trabalho onde por acaso também estou inserida, portanto até terei todo o gosto em falar sobre isso e partilho absolutamente as observações que foram feitas. Em relação ao que disseram, e porque isto o tempo passa muito rapidamente, nós estamos conscientes desta questão dos trabalhadores não quererem um contrato. E sabemos que isso é um problema real, na prática. Não quererem um contrato, assim como muitas das vezes, não por má vontade, não por, mas porque estão no limite de sobrevivência, acabam por descurar os descontos para a segurança social e há uma tendência gravosa para remeter para mais tarde, e mais tarde veremos. E nós estamos tanto mais preocupados que com a introdução dos recibos verdes, e eu gostaria de dizer que é uma invenção, uma originalidade portuguesa, e da qual não sei como é que sairemos, e eu aí falo em nome pessoal, eu por mim acabaria com eles, ponto final, em todas as ocasiões, não há nos outros partidos, não há nos outros países, há outras formas de contratos, há contratos de criação, há contratos, há mil e um contratos, portanto, esta figura híbrida do recibo verde, enquanto não houver uma vontade expressa, teremos sempre problemas com eles. E por isso é que, e porque o MEI é específico, por isso é que falámos de cotas, ou seja, o MEI é tão específico que nenhum trabalhador, os organismos existentes de proteção são completamente ineficazes para esses trabalhadores, aliás, como já foi dito aqui e referido várias vezes, quer dizer, nenhum técnico de cinema, nem nenhum ator tem qualquer interesse em impor um processo junto de um tribunal de trabalho, para já porque não quer entrar como efetivo na empresa e depois o tempo que durará para 2 dias não faz sentido. Daí a preocupação, e eu penso que foi uma preocupação transversal a todos os partidos que apresentaram projetos, em criar um mecanismo que até vai de encontro ao que os movimentos dos precários têm pedido, um mecanismo de prevenção e de salvaguarda à partida. Daí a questão das cotas. Isso não significa que não tenhamos consciência de que há casos de verdadeiras prestações de serviço. E por isso é que não são 100%, e depois podemos até discutir em termos de percentagens exatas, mas que pelo menos o Estado garanta que dentro daquilo que é o seu poder possa prevenir estas situações, dado que estes trabalhadores, é evidente que os mecanismos existentes neste momento são ineficazes. Em relação às propostas, e peço e agradeço o cuidado com que apresentaram isso, de facto a questão do prazo de garantia tem sido um problema, uma questão recorrente aqui, até com interpretações diversas. Apesar das interpretações diversas, penso que todos nós partilhamos a preocupação de ser como é que os trabalhadores podem sentir que são abrangidos e podem ter vantagens nisso. A primeira questão é que nós estamos a falar de descontos maiores do que os existentes para justamente terem direito ao acesso ao fundo de desemprego ou ao subsídio de doença, quer dizer, passarem a ter todos os direitos de todo e qualquer trabalhador. Daí, da nossa parte, o facto de remeter isto um bocadinho para o regime geral e de termos aumentado o prazo de garantia. Bom, há leituras diferentes, será que se aumenta ainda mais o prazo de garantia? Não sei, sinceramente, em relação à vossa proposta, não sei dizer se é possível ou não. Gostaria de saber se, para além do que propõem aqui concretamente, se vêem outras hipóteses de estimularmos melhor a contratação dos trabalhadores. Penso que toda a discussão em torno dos trabalhos preparatórios ou dos trabalhos entre dois projetos se houvesse a possibilidade de um fundo de desemprego, ajudaria muito, não é? Porque a verdade é que agora as pessoas, quando não trabalham, não têm absolutamente nada, portanto, nem sequer têm o tempo de reflexão necessário aos profissionais desta área. Para além do mais, em relação também a questões que disseram, é de facto na questão dos figurantes. Bom, penso que normalmente a maior parte das vezes é por agências, portanto a questão, a contratação põe-se mais em relação à agência, confesso que não considerei que fosse particularmente sensível. Em relação ao contrato de trabalho, eu gostaria de saber se partimos do princípio que o recibo verde de qualquer maneira é um objeto híbrido. Havendo a possibilidade de ter um contrato sem limitação de tempo, que até pode ser feito por meio dia ou por um dia, havendo a questão de que todos os descontos se fazem em função desse contrato de trabalho, qual seria a vantagem de criar mais uma outra, que é aliás o que foi consagrado na Lei 4 de 2008, quer dizer, é uma flexibilização que até pode causar problemas aos olhos do Código de Trabalho em relação a outras áreas, não é? Havendo este contrato ultra flexível, sem limitações, nem de tempo, nem de renovações até os 8 anos, isso até se pode, também é uma questão levantada, e se for um contrato que for de alguma forma banalizado por ser mais prático, quer dizer, da mesma forma como o recibo verde se banalizou, que inconvenientes é que isso traria? Quer dizer, esse contrato não consideram que já está estipulado na Lei 4 de 2008 e que devemos mais pensar em poder aplicá-lo efetivamente e em sistemas para o aplicar efetivamente? Eu é que já estou a ultrapassar, portanto não vou ser mais. Eu sei, eu sou deputado, é sempre muito atento. Portanto, por isso vou ficar por aqui nestas questões, dado que os meus colegas não me perdoam qualquer desvio. Obrigada.
Ora, estive aqui a tomar nota, perdoem-me se eventualmente nos esquecemos de alguma coisa, vou tentar responder a uma parte das questões colocadas e depois deixaria aqui a outra parte. Lembrem-nos, por favor. Começando aqui por o deputado João Oliveira, do PCP, de facto, aliás, eu gostava, se me fosse dada a oportunidade, de começar mesmo pela intervenção do CDS, sentar-me desse lado e perguntar o que é que foi feito em 36 anos pela produção, pela política audiovisual. Essa era aquela de nos sentarmos e chorarmos juntos. Era basicamente por aí que eu gostava de começar. Não começando já por aí, começando pela ordem que foi seguida, relativamente à presunção e à questão que colocou de também considerarem que existem verdadeiras prestações de serviços. Mas, de facto, e apesar de considerarem isso, é aliás no projeto do PCP e em todos eles, como falámos, fixar depois aquelas cotas para as produções terem que ter pelo menos, no vosso caso, eu creio que são 70%, não é?
A característica da nossa cota é diferente.
É diferente, de facto, é diferente das outras. E porque é que estamos contra a presunção? Quer dizer, nós não estamos contra a presunção, achamos é que ela não é necessária, portanto é mais aquilo que o Sr. Deputado referiu. Consideramos que existe na Lei Geral, faz a perfeita distinção quando existem contratos de prestação de serviço e contratos de trabalho e que, portanto, não necessitamos de uma que vá estabelecer ainda menos requisitos, porque é isso que nos assusta, porque quando nós sabemos juridicamente é uma conjugação de fatores que contribuem para definir estes contratos. Se nós vamos limitar cada vez mais, quer dizer, daqui a pouco não vale a pena, põe-se uma que diga que todos os trabalhadores têm contrato de trabalho, ponto. Portanto, achamos que sim, presunção que deve existir, mas que nos chega da lei geral. Isto relativamente à questão que colocou sobre isso. Uma questão que também foi transversal e que vários grupos parlamentares falaram foi se a questão dos direitos de autor deveria ou não estar nesta lei. Nós optámos nos comentários que fizemos por fazer uma proposta de alteração daquilo que foi proposto pelo Partido Socialista. Mas, se repararem para a nossa proposta não diz muito nem que sim nem que não, portanto é uma proposta um bocadinho, ou seja, não nos choca nada que a questão dos direitos de autor fosse totalmente retirada desta lei, porque achamos, e aliás é um bocadinho nesse sentido que vai a nossa redação, que o Código de Direito de Autor resolve estes problemas e que não precisamos de ter mais legislação sobre isso. Relativamente à pergunta da deputada Catarina Martins acerca do contrato de trabalho intermitente, eu reportei-me aqui há 3 anos, quando foi exatamente posta a mesma questão aí, por acaso, por o deputado João Oliveira, o que é que nós achamos de contrato de trabalho independente? Na prestação de televisão, na produção de televisão, o que lhe diga, para nós isto é zero, nós não aplicamos este tipo de contrato. Não faz sentido, pelo menos na televisão, talvez pudesse fazer nos casos dos atores de novelas com exclusividade que para estarem adstritos a uma estação, mas aí são contratos feitos normalmente para as estações, são contratos diferentes, e tanto quanto sabe parece que são de prestação de serviços, por acaso. Mas talvez não vimos, na altura eu respondi exatamente isso, para nós não estou a ver a situação em que este contrato se possa aplicar, portanto...
Só para esclarecer uma coisa, os contratos de televisão, por exemplo, se um ator fosse de novela, se aplicaria,
peço desculpa, se o ator ficasse, ou seja, com os 30% e em casa, ainda assim esses atores são aqueles que têm os contratos de exclusividade e, portanto, não poderiam fazer nada para outra televisão, certo?
Nesse caso seria, sim. Portanto, isto relativamente ao contrato de...
Mas isso são contratos de trabalho. São contratos de trabalho, porque são parece normalmente de um ano. Se tem exclusividade, não pode ser menos de um ano ou 6 meses. Portanto, aí são contratos de trabalho.
Relativamente à questão de propriedade intelectual, já respondi. Gostava de também responder aqui à questão que colocou do trabalho de menores. A questão do trabalho de nós que se nos coloca, e nós temos perfeita consciência do problema que isto traz e percebemos que a lei tem que existir sobretudo para proteger as crianças dos pais, é um facto, não é? É mesmo isto. Agora, há um problema depois e estes dois contra a responsabilidade parental, exatamente. Nós temos aqui, porque não estamos a falar de trabalho na fábrica, não é? Estamos mas é uma concorrência feroz, os pais esforçam-se imenso para levar estas crianças, assistir a situações, de facto é complicado. Mas na prática o que acontece é que nós não conseguimos filmar com crianças. Depois a lei tem que ser restritiva, o que nós compreendemos, mas depois na prática, para se cumprir o que a lei diz, não há filmes com crianças. Temos produtores de cinema que dizem nunca, não vou pôr crianças. Ou então põe-se uma de 16 anos que tenha um ar imberbe e que possa parecer que tem 12 para se poder aplicar a lei. Portanto, apesar de nós ainda não fizemos nenhuma proposta nesse sentido, mas há aqui uma dualidade que nos perturba. Agora, podem dizer, não, mas é melhor proteger as crianças do que filmar com crianças, do que aparecer crianças. Pois, se calhar é, de facto, não é? Como bem também acho que sim.
Se me permitem, queria
o
também...
O bom senso é o menos comum.
Posso só... Se me permitem também sobre essa matéria, imagino que é muito diferente uma participação de uma criança num filme pontual e numa série de televisão. E, portanto, nesse sentido é que talvez a legislação deva fazer a diferença entre contratos longos e contratos pontuais.
Sim. Na televisão o caso é... Faz-se umas coisas, tenta-se filmar nas férias, que a lei permite um bocadinho mais, mas começa a ser, de facto, complicado. Relativamente à questão dos figurantes, que também foi aqui falado por vários deputados, a questão dos figurantes foi para nós um mero exemplo de queremos explicar porque é que esta lei tem fragilidades e não conhece o setor. De facto, a situação dos figurantes, como diz a deputada Inês Medeiros, não é uma preocupação nossa, foi apenas um exemplo paradigmático de que não faz sentido abranger os figurantes nesta lei, foi fundamentalmente isso. E penso que posso passar a ti para o restante das questões.
Eu vou começar pelos figurantes, novamente. Há aqui uma... vou ser um bocadinho mais genérica. Nesta atividade, cinema e audiovisual, e são completamente distintas em termos de produção e de trabalho. Quando vamos ao trabalho, regaçamos as mangas, funcionamos de maneiras completamente diferentes. Enquanto no cinema nós temos um filme que que se inicia e termina, e podem ser feitos os contratos de trabalho, de prestação de serviços, iniciou a rodagem, terminou a rodagem, pois nós sabemos quais os técnicos que têm 3 dias para arrumar, os outros que têm 2 meses para ensaiar, o guionista que está em casa, isso tudo é muito claro. Quando passamos à televisão e ao espetáculo, isto já não é tão claro. Sempre que há um evento de televisão ou uma sitcom, como vos expliquei há pouco, passamos a ter um dia de gravação por semana, os produtores gravam um dia por semana, ou temos atores que estão a gravar 3 dias por semana em 3 produtoras diferentes. No cinema, nas questões do horário de trabalho, provavelmente quem lhe falou nesse assunto falou-lhe porque, isto só para vos dar uma ideia, o cinema tem um horário que pode ser durante 2 semanas só de noite e depois voltamos para o dia, ou pode ser o filme todo de noite, ou pode ser o filme todo de dia, uma espécie de turnos, vou-lhe chamar assim, entre aspas, não é?
Pode ser misto,
mas aí até é melhor para nós, quando é misto. Portanto, ou seja, o trabalhador inicia o seu trabalho, por exemplo, eu estou agora a preparar uma rodagem, durante 4 semanas, às 20h. Ora, se chegar à meia-noite e for horário noturno, ele, na realidade, trabalhou 3 horas no seu horário normal. Portanto, isto é um problema. E o filme pode ser todo assim. Ou seja, este é que é o grande problema desta lei. São as várias especificidades deste setor, na minha opinião.
Bom, mas, Ana Costa, eu peço desculpa, só peço desculpa estas interrupções, mas em termos de legislação, isso já é permitido para o cinema.
Sim, para nós.
Portanto,
tudo bem.
Tal como está hoje em dia, isso não causa problema aos produtores de cinema.
Nenhum. Talvez vá causar agora. Porque alguns deles não querem fazer contratos de prestação de serviços. Agora. Eu já explico porquê. Vou tentar. Não é o meu caso, mas estou aqui a representar os meus colegas. Mas, de facto, depois na televisão, o que acontece? São 12 horas de trabalho diário. É o normal. Atenção que estes técnicos, do início ao fim, até o figurante, não ganham mal. Não é frágil. Faz parte de qualquer equipa de produção, os técnicos ganham bem. São técnicos que não têm um salário... Portanto, os que ganham ao dia, ganham em média o mais baixo, estou a falar do mais baixo, 300 euros por dia. Exatamente, são qualificados. Nós não estamos a falar, o tecido é fraco, mas não é pelos salários. Porque os salários são técnicos bem pagos. Desde o estagiário, gostaria de referir isto, até ao realizador.
Mas isso no cinema, na televisão não?
Na televisão também.
300 euros por dia no,
sim,
num estúdio de televisão?
Sim, ganha um operador de câmara, ganha 300 euros por dia. Um estagiário ganha 150 euros, nunca fez nada, por dia. Eu não estou, eu posso apresentar, porque é uma coisa que eu...
Ganham mais que os atores.
Pois é. Os atores, um ator secundário, por exemplo, pode ganhar 200 euros por dia, que é o mesmo que quase que o estagiário.
Que é uma identidade para ser estagiário.
Diga? Não!
Isto tem obviamente a ver com...
Não, eu queria chamar...
Trabalha uma semana, mas que é uma semana a seguir já não trabalha. E, portanto,
pronto,
o
daí.
O unitário não é.
Sim. Eu penso. Permitem só que eu saliente o que acabou de ser dito.
Não, mas
porque, de facto, neste setor, na parte audiovisual, não, para já não corresponde, por exemplo, se formos para a área teatral, não é? No espetáculo vivo não corresponde.
Sim, é diferente.
E, de facto, estes salários também correspondiam ao facto de não haver qualquer tipo de proteção.
Exatamente.
E de serem, normalmente, muito pontuais. Quer dizer, entretanto, nas televisões alargaram-se os contratos, transpuseram-se os contratos. Agora, eu devo dizer que também tenho conhecimento de atores a trabalharem 5 dias por semana, 12 horas, e a ganhar 700 euros por mês nas novelas. Portanto, isso aí, não queria que os meus colegas ficassem com ideias erradas sobre este setor.
Eu ia acabar. Na televisão. Eu gostava de...
Ter cabeça de cartaz e ter que ir fazer festinhas em discotecas incluídas no salário.
Eu vou explicar. O que nós estamos a falar, e por isso é que isto é específico, eu só estou a explicar isto para que olhem para este setor de outra forma. Aquilo que eu disse até agora é corretíssimo. Na publicidade, um operador de câmaras chega a tirar 6 mil euros por mês. Um estagiário, às vezes, tira 4 mil euros por mês. É um trabalho, não é, ninguém sabe se no próximo mês vai trabalhar. Agora, há aqui uma exceção a todos nós, ao cinema, à publicidade e aos eventos, que é as próprias televisões, que são as únicas que têm o poder. Nós não temos. Portanto, o tecido só é forte do lado das televisões. E o que a Inês está a dizer não são as produtoras, porque as produtoras, quando contratam, há uma regra, há uma tabela que está na net e nós seguimos à risca. Depois, há uma televisão que vai fazer uma novela, já não é um produtor, e o que é que faz? Contrata mensalmente os técnicos e aí muito barato. E eles têm que estar ao seu serviço, se não houver novela, há outra coisa qualquer. Portanto, têm que estar ao seu serviço 5 dias por semana e às vezes 7. Mas isso não é a produção. São as televisões que também a nós nos obrigam a vender os programas a 7 anos sem direitos nenhuns e depois os técnicos dizem, o ator diz, mas eu já passou 20 vezes os malucos do riso e eu continuo sem receber. Tens que ir falar com a SIC. É o que se passa. Em relação aos figurantes, a questão é muito simples. Nós no cinema, e eu falo aqui do cinema, porque em televisão é fácil. O estúdio é ali ao lado, a agência envia. No cinema, nós muitas vezes estamos a trabalhar na província. Não há local de trabalho, que é outra questão que eu chamo aqui a atenção. Portanto, durante as rodagens, muitas vezes o nosso local de trabalho é fora de Lisboa, é onde o filme tem de ser produzido. E os figurantes são locais. Nós temos tido alguns problemas até com as finanças e criámos nós próprios produtores / finanças, assim podemos chamar, um modelo para as pessoas assinarem, e, porque nós precisamos que elas nos vendam o direito de imagem, não é? E o que acontece é que na realidade muitas vezes isso é 10 minutos, a pessoa foi lá, não é, deixou o bilhete de identidade, recebeu e assinou aquele documentozinho, e não faz sentido nenhum estar aqui. Portanto, os figurantes, na minha opinião, não deveriam estar aqui, não é por serem figurantes, é porque não deveriam estar. Exatamente. Depois, os duplos é uma coisa diferente, porque os duplos normalmente têm empresas. Portanto, nós contactamos uma empresa, ele não é um técnico que é contratado, é uma empresa, e portanto, digamos que é uma prestação de serviços pura e dura. Por isso é que eu acho que também não têm que estar aqui. O duplo não vai sozinho, não é? É uma empresa que normalmente foram eles que constituíram, foram-se organizando e, portanto, é uma prestação de serviços. Não, digamos que não é uma atividade de um técnico. Relativamente ao trabalho noturno... Exatamente. Não, é essa empresa.
Peço desculpa para a interrupção. É que a relação entre os produtores e as empresas duplos poderá ser uma relação de prestação de serviços.
Exatamente.
Mas a relação do duplo com a empresa de duplos para a qual trabalha é que já terá que ser provavelmente...
Mas isso aí é um contrato de trabalho. Já terá que ter... Ele trabalha...
Precisamente por isso é que se calhar faz sentido a regulamentação laboral que está prevista na lei, não para a vossa relação com a empresa, mas para a relação dessa empresa com o trabalhador.
Sim, mas o que eu estou a dizer...
Isso depois é só uma questão de relacionamento.
É que esse duplo tem um contrato de trabalho com essa empresa já. Qualquer outra serve para o duplo. Exatamente. É isso. Eu acho que nesta...
Aliás, se me permitem, e corrijam-me se eu estou errada, há uma série de profissões que podem estar ligadas... Sim. Há uma rodagem, porque de facto há o lado abrangente. Se falarmos, então, por exemplo, sim, treinadores de animais, também estamos a falar da mesma coisa. Até inclusivamente empresas de carpinteiros, de decores e de... Há uma série de situações onde de facto o produtor faz um contrato com uma empresa e depois os trabalhadores até têm normalmente um contrato normal, um contrato de trabalho por conta de outrem, não sei dessa empresa.
Semelha-se muito à construção civil. Eu costumo dar este exemplo que choca muitas vezes os intelectuais e outros, mas isto é muito semelhante à construção civil.
Sim, aliás, eu passei isto numa conversa à Alberto, e estava-me a lembrar da questão de pesar bocados seguros.
Isso é horrível.
Vocês não têm acesso a um seguro, exatamente como existem as empregadas
Não temos.
A 10, 15, 20 pessoas.
Tínhamos.
Em que o empregador, a única coisa que faz é quando há alteração dos nomes dados inicialmente na lista.
Altera. Até 1980 e não quer precisar, era assim. Mas agora não é, não nos deixam.
Mas porquê? São as seguradoras que não deixam?
São as seguradoras.
São as seguradoras, exatamente. Quer dizer, eu por acaso consigo fazer, mas é como se eles fossem assalariados, não é? Faço um contrato de prestação de serviços, que foi o que eu expliquei, e depois envio uma folha com o total que as pessoas ganharam. Mas é um trabalho complicado. Não. Exato.
Penso que há aqui uma confusão que não se deve fazer. Estamos a falar, as cotas, seja ela qual for o número, estamos a falar de percentagens sobre as contratações. Isso, obviamente, não implica os contratos com empresas. Do meu ponto de vista, não entra para a cota, que é uma coisa diferente. Estamos a falar de contratações com trabalhadores diretamente. As empresas são contabilizadas à parte.
Esse é o problema, Inês, porque se os subsídios só forem atribuídos, esse é o problema que a Susana disse há pouco, não é?
Outra questão não é assim. Isto, em todo caso, no nosso e penso que nos outros projetos também, pelo que eu entendi e li, isto não se trata de uma inibição à partida ao pedido de subsídio. Isto passa-se a uma possível inibição futura, caso a produção anterior não tenha cumprido.
Eu sei.
O do projeto do PCP é diferente.
Mas Inês, fica complicado.
Eu só preciso de relembrar que nós vamos ter que terminar, porque eu não sei se já estão as outras pessoas. Estas conversas, de facto, são muito interessantes. Eu, pessoalmente, gostaria só de fazer uma pequena questão ainda que me esqueci de fazer e gostava de perguntar aos meus colegas, seus deputados, se pudéssemos fazer só uma rondazinha das últimas questões para depois poderem concluir e responder.
Eu vou já terminar. Desculpa.
Só um minuto. Então, podemos fazer só a ronda, uma pequena ronda? Seus deputados João Oliveira, tem mais uma questão?
Por mim, ficava-me com os esclarecimentos que ainda foram dados a
responder. Está bem, só fazemos só uma ronda e depois acabam. Cláudia Conceição Pereira. O microfone tem que...
Só queria a questão do horário noturno, até porque referiu e bem que muitas vezes tem filmagens do dia e outras vezes só de noite e também há as mistas.
Sr. Deputada Catarina Martins, está bom? Sr. Deputado Artur Rego. Sim, eu só queria, então eu é que tomo a palavra muito, muito brevemente em relação à vossa proposta da questão ser do ajustamento progressivo da taxa contributiva. Se eu percebi bem, concordam com o prazo de 4 anos, só gostariam é de ver esse aumento progressivo mais violento, de alguma forma, quer dizer, de ano para ano.
Sim.
Está bem. Pronto, muito obrigada. E passo-vos então a palavra, se pudessem. Então, senhor, faça a favor, senhor deputado, mas ligue o microfone.
Muito obrigado, senhor. Não, eu só queria perguntar se, e falou-se aqui do exemplo de França e de não haver os recibos verdes, etc., se tem alguma ideia, alguma proposta de um tipo de relação laboral específica que se quisesse avançar para resolver esta questão dos contratos subordinados e do recibo verde em simultâneo, ou dentro daquilo que é as alterações que agora são propostas, qualquer outra forma que vos permitisse fugir à rigidez do contrato de trabalho, tal como está na Lei Geral de Trabalho, ou à rigidez das cotas, aceitando a especificidade destes contratos à rigidez das cotas, através de uma proposta em que vocês, os produtores, os empregadores, fizessem a retenção à cabeça daquilo que seriam as prestações e os descontos que o trabalhador teria de fazer, ou o prestador de serviços, assim obviando àquela questão que também aqui foi posta, de as pessoas, por uma questão de oportunidade de momento não fazerem elas próprias os descontos como prestadores de serviços e virem a criar um problema para elas mesmas mais tarde, se não havia hipótese considerada de fazer logo a nível de legislação, porque fazer logo a retenção à cabeça e, portanto, isso estava salvaguardado, sendo a remuneração que eles recebiam líquida e pagando vocês depois à Segurança Social a parte retida. Era só isso.
Essa proposta, como sabe, já esteve em cima da mesa, não é? Portanto, a questão prende-se novamente com o recibo verde. O recibo verde, na minha opinião, devia ser extinto. Não faz sentido. Até porque estas atividades não existem. Portanto, as pessoas são todas artistas plásticas. É a atividade que colocam no recibo verde. O recibo verde, para mim, fazia sentido para quem tem direitos de autor, que é o realizador, o argumentista, até o próprio ator poderia ter. O resto dos técnicos não faz sentido nenhum. E existindo, então, crise. Tem que haver a sua categoria, que não existe neste momento. E se houvesse isso, qual é que existe, fazia sentido. E nós podíamos reter a Segurança Social tal como retemos o IRS e pagamos ao Estado. Porque, na realidade, se for, penso que também não deveria ser o valor que é, porque neste momento, porque é que os trabalhadores não pagam à Segurança Social? Porque o valor é impensável. O que se passa é que um trabalhador que ganha 100... vai entregar 20 à Segurança Social daquele dia de trabalho. Já entrega 20 do IRS, fica com 60, não é? Isso é outro problema. Tinha que se classificar. Exato. Havia uma proposta em que se retinha para a Segurança Social, se não me engano, no primeiro ano 8%, o ano passado. Chegámos a negociar isso, mas isso desapareceu completamente.
O novo Código Contributivo tem previsto isso.
8%, se não me engano.
5%. 5% para o empregador, em todo caso, e começa por 2%, penso eu. Mas, tal como vimos, e penso que será também, haverá de qualquer maneira algumas dificuldades relativamente aos descontos de Segurança Social, que terão que ser calculados, deixam de ser voluntários e passam a ser calculados em função do rendimento do ano anterior. E nós sabemos que nestas profissões pode haver um ano muito cheio e pode haver um ano sem nada. E, portanto, isso é qualquer coisa que nos preocupa, seriamente, porque há pessoas que podem, mesmo se as pessoas podem suspender a atividade, e a partir do momento em que suspendem a atividade, deixam de ter que pagar, seja o que for, à Segurança Social. Portanto, isso tem que ser também dito claramente, e acho que é importante avisar as pessoas.
Eu queria só terminar, sim, sim. Inês. Portanto, relativamente à percentagem do trabalhador para a Segurança Social, nós aqui, como portanto, achamos que seriam os técnicos que deveriam falar sobre esse assunto, eu, na minha opinião, acho muito elevada. Mais uma vez, o que eu acho que vai acontecer é que todos eles vão fazer empresas e não vão querer contratos de trabalho. Isso dificulta, continua a dificultar a nossa relação entidade patronal, se assim quiserem chamar, entre aspas, ou a empresa prestadora de serviços com a produção. E portanto acho que deveríamos não manter os 11%, pelo menos numa primeira fase. Considerámos que não nos quisemos naturalmente falar sobre este assunto. Relativamente ao subsídio de desemprego, foi uma coisa que ainda não falámos e que nos foi perguntado, gostaria de explicar que, por exemplo, os atores, se nós não considerarmos um mínimo de, porque as pessoas, como eu disse há pouco, são técnicos qualificados, portanto, têm um valor, trabalham pouco tempo, mas o valor é alto. Daí nós acharmos que, se considerarmos salários mínimos, por exemplo, ao 21 ou ao 42, é mais fácil eles terem acesso ao subsídio de desemprego se considerarmos 450 dias efetivos de trabalho. Portanto, estas foram as nossas contas. Provavelmente, nunca vão conseguir ter subsídio de desemprego se mantivermos os dias de trabalho. Mas se valorizarmos em termos de salários mínimos, eu acho que é possível, ao fim de 18 meses, eles terem direito a subsídio de desemprego, que é o que eu acho que deveriam ter.
Falta o horário noturno.
Relativamente ao horário noturno, ao trabalho noturno, nós sempre considerámos que as pessoas, a partir da meia-noite até às 5 da manhã, desde que tivessem... O problema é que, mesmo no audiovisual, trabalha-se muito, como podem imaginar, durante a noite. E este é o problema. Os próprios técnicos têm consciência disso. E a maioria das vezes o que está a acontecer neste momento, por exemplo, as televisões não pagam horário noturno. É um horário normal. E porquê? Porque eles são contratados para X horas de trabalho e não para um dia de trabalho. Aqui está uma nuance. E o que acontece é que ao fim de duas... Por exemplo, entrou às 10 da noite, o programa é às 11. Dá um exemplo comum. E saem à meia-noite. O que é que acontece? O técnico, para se salvaguardar, o que é que fez? Eu não vou ganhar 3 horas, ganho 8, mas também não ganho horário noturno. E a maioria das vezes ninguém quer pagar horário noturno, porque consideram que é turnos e na realidade é o que acontece. Portanto, isso não está aqui na lei. Eu penso que é difícil, não é? Vocês também chegarem a tudo o que se passa nesta atividade, porque realmente nós abarcamos quase todas as atividades, as outras atividades, com todas as especificidades delas próprias, não é? Para termos um programa a trabalhar hoje, se calhar temos toda a noite uma pessoa a trabalhar, ou várias, que é o caso. De qualquer forma, eu acho que devia ser considerado uma percentagem mínima de horário noturno, na minha opinião, na opinião dos produtores de cinema. Nós fazemos isso nas rodagens dos filmes, a televisão não faz, não é? Há aqui uma diferença, portanto, os produtores de televisão não têm horários noturnos, nós, enquanto cinema, sim, pagamos normalmente mais caro o horário noturno. E temos uma outra coisa, que é as horas de descanso, que também aqui não vejo considerada. Que são obrigatórias na lei geral, mas que aqui não.
Sim, mas isto não a faz. Mas
tudo o que não estiver aqui, como faz a lei geral.
Sim, não a faz.
Sim, exato.
Mas no cinema aplica-se as horas.
Sim, nós aplicamos tudo.
Já são aplicadas mesmo sem.
Ou seja, nós temos uma regra que é entre um dia e outro de trabalho, as pessoas têm que forçosamente descansar 10 horas. É esta a regra existente neste momento.
Tanto que é importante dizer que estamos, neste setor o horário de trabalho, sim, é sempre superior ao horário normal.
Sim,
sempre.
Sim, isso é outro problema.
Sempre. Estamos sempre a falar entre no mínimo 10, máximo 12. Não é? Portanto, e muitas vezes 6 dias por semana.
Exato.
Não é bem assim, porque nesta área, contrariamente às outras áreas, eu discordo, nós não ganhamos nada em que o trabalhador esteja cansado, nada, pelo que evitamos as horas, é exatamente o inverso das outras áreas, um trabalhador tem que estar nos seus plenos, porque senão não funciona, o trabalho não funciona, não resulta, o ator não consegue, ao fim de 6 takes o melhor é desistir e vamos para casa e voltamos amanhã.
Senhora deputada, nós temos já. Sim, senhora deputada, nós já temos outra audição. Eu penso que de facto ficaram algumas questões. Qualquer questão, eu provavelmente vou pedir até 2 ou 3 esclarecimentos. Os senhores deputados, obviamente, cada grupo parlamentar fará como entender. Quero mais uma vez agradecer a vossa presença, a vossa disponibilidade. E devo ter um especial apreço, que acho que começou a perceber-se que havia muitas profissões que fariam bem a fazer um estágiozinho para uma rodagem, uma filmagem, que é uma coisa que eu tenho defendido, que é para perceber o que é a eficácia em pouco tempo. Eu trabalho muito árduo. Depois desta pequena botada, agradeço a vossa presença e certamente entraremos em contacto mais uma vez. Obrigada.
Obrigada.
Muito obrigada pelas
vossas explicações. Muito obrigada.
Obrigada.
Até à próxima. Eu vou fechar. Não. Não. Acho que sim. Eu na
não, mas
Obrigada.
Aguardam só aqui um bocadinho.
Ah, está bem.